agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar eu levanto socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. No HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Ueba! É isso aí, nós estamos começando o Estação Basquete, que você já sabe, o programa que é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog HBNSB.com.
Nesse programa, relembraremos grandes momentos do Estação Basquete. Estamos no número 44 e iremos fazer uma comemoração do nosso um ano de aniversário. A gente começa com o giro de notícias do programa 16, em que abordamos aquela história do assassinato do comerciante negro Eric Garner pelos policiais de Nova York, em que muitos jogadores da NBA se manifestaram contra o acontecimento, e nós repercutimos também qual é a postura dos atletas brasileiros diante de questões polêmicas como essa. No Bola ao Cesto, quadro da história do basquete, nós fomos até o Estação Basquete de número 15, sobre games, para falar daquela famosa história do computador está roubando. Sim, quando você sente que o videogame está contra você e está tramando contra você. Marcos do Amaral Jorge vai até uma entrevista com o programador do NBA Jam, o saudoso NBA Jam, para afirmar se o computador roubava ou não roubava. No quadro Brasil Ziu Ziu, nós vamos até o programa de número 14, que, óbvio, homenageou Oscar Schmidt. Mas nós iremos falar da parceria entre a Liga Nacional de Basquete, a LNB, e a NBA, que foi anunciada naquela semana. E abordamos os pontos positivos e talvez negativos dessa parceria, que envolve, é claro, também o NBB. No Trash Talk, talvez um dos Trash Talks mais trash de todos os Estação Basquete, foi o de número 12 do programa Coincidências, em que nós falamos do cumprimento secreto entre os jogadores Kevin Love e Kyrie Irving, que terminava com uma mexida no bigode. Quem ouvir, entenderá. No quadro Dime Que Não Estou Sonhando, vamos até o programa de número 10, programa de aniversário do blog, e vamos ouvir o lendário áudio original do próprio Dime Que Não Estou Sonhando, na final do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Unicaja. No Assistência Cultural, relembramos a dica do programa de número 4, lá no começo da trilha desse Estação Basquete, em que falamos do documentário Magic e Bird, que conta da parceria que começou com uma grande rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird. Para fechar o programa, teremos o Talking About Practice, também do programa 14 sobre o Oscar, que vai falar da invenção da linha dos três, que consagrou o atleta Canarini. É isso aí, Esse é o Estação Basquete especial de um ano. Grandes momentos do Estação Basquete. Fiquem ligados, na semana que vem a gente está de volta ao vivo no estúdio e curtam essa nossa história em fragmentos. No finalzinho do programa, teremos uma fala de Leandro e a mim contando da criação deste programa. É isso aí, um abraço, até a semana que vem.
Giro de notícias!
A semana em posses.
O que não é tão bacana foi... foram as últimas palavras do comerciante negro Eric Garner, que foram I can't breathe. Quando ele foi assassinado brutalmente por um policial de Nova York no mês passado. Esse caso, né, ele acirrou uma discussão e um debate em torno das tensões raciais nos Estados Unidos, e diversos atletas e personalidades se manifestam contra esse episódio, né, falando desse episódio. Principalmente as manifestações dos jogadores da NBA, com uma camiseta toda preta, escrito em branco, I can't breathe, que alguns jogadores usaram no aquecimento. Principalmente o LeBron James e quem foi o outro mesmo?
O Derrick Rose.
O Kobe usou ontem.
O Lakers inteiro, né? O time do Lakers inteiro.
É, o Cleveland inteiro também.
O Brooklyn nesse jogo também.
Uhum. E fica também uma questão que vocês também gostam muito de levantar, o Crovis levantou no blog, que é, às vezes, a diferença de engajamento ou posicionamento político entre os atletas americanos, que até passaram por uma universidade, e os atletas brasileiros, que muitas vezes não passaram pela universidade. E eu sei que vocês, aqui dentro da nossa mesa, discordam em relação a, inclusive, essa questão da universidade. Então, eu lanço a vocês nessa primeira posse, depois a gente abre mais um pouco o assunto, o porquê vocês acham que a diferença se dá, essa diferença de postura entre os atletas de lá e os de cá. Com a palavra... Leandro e a mim.
A postura vem da cultura, mas eu acho que esse caso específico tem bastante peso pelo tema racismo, que foi bastante forte ao longo da temporada passada, e ainda é um pouquinho de rescaldo disso.
É verdade, eu acho que a cultura política também, principalmente na questão racial, faz toda a diferença aí.
Eles têm isso mais claro lá do que a gente tem aqui, né?
Eu gostaria que o Dedé levantasse o argumento dele.
A gente tem muita coisa para falar
questão
sobre
do ensino.
Muita coisa.
6 minutos para você, Dedé.
Porque o Crois, nesse texto, você não viu ainda esse texto, por favor, leia, porque vai te dar uma base legal para essa discussão que a gente vai ter aqui.
Belo texto, inclusive, né?
É.
Muito obrigado, gente. Que bom que vocês gostaram.
Foi um texto que fez sucesso nas redes sociais, que é ótimo, né? Porque ultimamente os vídeos, tanto isso aqui, têm feito bastante sucesso, com razão, porque são vídeos excelentes também. Mas é legal ver um texto longo que fomenta uma discussão e tal, fazer sucesso. Isso dito, o Crovis, no texto dele, ele fala que às vezes a universidade se apresenta como um mero caminho para o cara chegar no esporte, no esporte profissional. E eu concordo com isso. Mas eu não concordo que, por mais que seja só um mero caminho e que ele veja como um mero caminho, ele consiga passar completamente incólume essa situação. Eu acho que, de uma maneira ou outra, o fato dele chegar até o ensino superior, mesmo sem tanta dedicação, assim, e vendo aquilo tudo como um mero meio de chegar ao profissional, eu acho que ele acaba sendo envolvido ali num ambiente propício para que, mesmo sem esforço, ele se desenvolva de outras formas que fora dali ele não conseguiria, entende?
Pode ser, mas eu não acho que o ensino superior norte-americano dá tamanha consciência do contexto político do país, mais do que essa cultura do direito, da justiça social mesmo, justiça racial nos Estados Unidos. E também essa coisa que o Leandro levantou, que isso não foi, eu não apontei no texto, por exemplo, que é tudo que rolou com o Donald Sterling e o Clippers no ano passado, e que, de repente, existe, é doido isso, cara, porque existe uma cobrança dos atletas norte-americanos quando a questão é racial. Eu lembro no texto lá do Blake Griffin, não sei se vocês lembram, que a gente comentou até um tempo atrás,
sim,
como ele fala um pouco dos bastidores daquela época, daquele período do Clippers. E ele diz que existia uma expectativa de como os atletas dos Clippers iam reagir. Quer dizer, já existe uma expectativa que os caras assumam uma posição quando a questão é racial. O que eu acho que não é verdadeiro em outras questões políticas, sei lá, da questão nos Estados Unidos de embargo em Cuba, por exemplo. Você não vai ver um cara da NBA falando sobre pró ou contra o fim do embargo em Cuba, entendeu?
Mas a questão racial e o basquete nos Estados Unidos é uma coisa que está enraizada, né? Sim. O basquete era um esporte de brancos que, quando os negros começaram a entrar, eles tinham que ter próprias ligas e não sei o quê. Tem umas histórias do tipo o Oscar Robertson, quando ele entrava na quadra no universitário, ele ficava parado no centro da quadra até todos os brancos que estavam no ginásio tacarem tudo que tinham na mão dele, tudo. Aí, quando tava tudo no chão, as pessoas limpavam e ele podia jogar basquete, porque ele era o único negro no rolê. Então, a questão racial com o basquete, os caras compram a briga mesmo, assim, esse esporte a gente é muito melhor do que vocês, enfim.
Mas olha, e a gente não pode, e você não se furtou também no seu post, de falar do caso recente aqui no esporte brasileiro, no futebol, em que o atleta se posicionou também, assim, então...
Não... Mas se posicionou, só que não teve o mesmo apoio, assim, né? A gente cansou de ver, inclusive o Pelé... criticando as manifestações do Aranha. É uma coisa que teve outra aceitação.
E isso passa, inclusive, um pouco... Não, passa bastante, até pela organização da própria competição. Aqui no Brasil, o campeonato de futebol tem uma porção de ameaça, de punição ao jogador ou equipe que faz qualquer tipo de protesto, manifestação política e tudo mais. E na NBA, as pessoas têm mais liberdade para colocar qualquer tipo de opinião dentro de quadro.
Eu queria retomar ainda o meu argumento, porque eu sou entusiasta do...
É verdade, é uma temática que é para ele. Ele escreveu para o Kobe sobre isso. É verdade.
De vincular estudos com o esporte, que eu acho que no Brasil seria uma coisa que revolucionaria tanto o esporte como a educação. Eu queria trazer a opinião também de um ouvinte nosso para o debate, que falou, o Fernando Monteiro.
É a primeira participação de um ouvinte? No último programa temos a primeira participação do ouvinte, vamos a ela!
Ele falou o seguinte: eu concordo que a cultura política dos Estados Unidos, hoje, que fique claro, é mais aberta ao debate sobre racismo do que na maioria dos países, mas de forma alguma há a mesma abertura para qualquer tema político, que foi o que o Cross falou um pouco. Que diga o Dwight Howard, Amare Stoudemire e Matt World Peace, que postaram tweets de solidariedade às vítimas dos bombardeios à Palestina em julho. Foram linchados no Twitter numa velocidade espantosa. Amare e Dwight deletaram suas postagens e desculparam-se. Enquanto isso, Omri Caspi, jogador israelense da NBA, recheava todas suas redes sociais com mensagens e fotografias em apoio às tropas israelenses, sem experimentar, mas nem de perto, o mesmo tipo de reação dos fãs da NBA.
Calma, quem é esse ouvinte?
Fernando Monteiro.
Bote todos os aplausos que temos disponíveis em áudio para Fernando Monteiro. Muito bom, Fernando.
Sensacional.
Eu me lembro há um tempo atrás.
Coloquei
também,
mesmo.
De outro momento, que foi quando o estado de Arizona apresentou um projeto de lei, ou aprovou um projeto de lei, que restringia pra caramba a liberdade dos imigrantes. Assim, permitindo que a polícia, ao abordar um cidadão, pedisse o passaporte ou o green card dele. Se ele não tivesse ali na hora, ele podia ser deportado. E o Phoenix Suns se posicionou contra isso, inclusive, e acho que o Steve Nash estava lá nessa época, eu não lembro agora exatamente. Mas eu lembro que teve essa postura também do Phoenix Suns em relação aos imigrantes.
Ou seja, engajado também. Talvez o Stoudemire tivesse ainda lá, que o Stoudemire que agitou, talvez. Isso, esse foi o giro de notícias, muito político.
O Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O quadro mais glamuroso da Rádio Brasileira Mundial, o Bola ao Cesto, que hoje vai falar do tempo que o videogame era o A e o B. Não. Com eles, você fazia tudo. Com A e com B, select start.
Não, tinha o turbo também ali, né?
Tinha turbo.
Sempre tinha o turbo.
O Crovis é da época que era só um botão.
O joystick, né?
Aquele joystick de Atari, né? Que era um,
exatamente.
Um mastro, digamos assim.
E um botão. Pra não falar.
Era um joystick, né, gente? O nome joystick. O que, que tem de stick no joystick de hoje? Não tem nada. O joystick
nunca tinha parado pra pensar nisso.
Ó, é a felicidade dentro de um stick.
Exatamente.
Então fale mais, Croc, sobre esse tempo da felicidade em um palito.
É, pois é, e eu ia falar, na verdade, não era dando do tempo do Atari, mas do NBA Jam, como, não, eu, como, B, eu, né? como eu introduzi aqui pra...
Introduzir o joystick?
Não, eu só queria dizer antes de qualquer coisa que eu tenho a propriedade que eu sou o melhor jogador do mundo de NBA Jam, tá?
Nada. Nunca fizeram um campeonato pra saber, né?
Não precisa, porque não precisa.
É que nem, entendeu? O Rickson Grace, gente. Na época não tinha, mas ele era o melhor, e daí?
Justo.
E o NBA Jam, inclusive, isso é uma coisa que a gente tinha combinado. Aqui, o NBA Jam, ele não tinha
o
Michael Jordan. E o Michael Jordan não esteve em muitos dos videogames. Exato. Que nós jogamos.
Mas não tinha nem o player?
Roster, né? Player.
Não tinha. Três careca e chamado...
Roster player.
Não tinha.
No futebol tinha um desse também. Qual era o nome desse?
Varejo. E aí, assim, porque o Jordan, geralmente lá na NBA os caras assinam o contrato, esse contrato de imagem do videogame com o sindicato. Mas se o jogador quiser gerenciar a imagem dele à parte, ele pode. A questão é que não vale a pena pra ninguém. Agora o Jordan, por ser o Jordan, achou que isso valia a pena. Então o direito de imagem dele era negociado à parte e era muito mais caro e ninguém estava disposto a pagar tudo aquilo pelo Jordan, por isso que ele nunca teve... Nos videogames dos anos 90, por exemplo, só os que eram dele mesmo.
Próprio.
Exato. Mas aí não tinha mais ninguém, só tinha ele. Era um saco. E aconteceu isso também com o Shaquille O'Neal no NBA Jam. Porque na versão do fliperama, o Shaq tá. Mas quando eles fizeram a versão pro videogame domiciliar, o Shaq, que era o cara em 93, quando foi lançado... Ele não aparece porque ele, opa, para, chega, não, agora eu quero negociar meu direito também, tô com a bola toda, sou o Hulk, cheguei na final. E aí ele resolveu também o negócio, por isso que quando a gente joga o NBA Jam videogame, não tem Shaquille O'Neal no time do Orlando. Tem, acho que era Anthony Hardaway e Nick Anderson. Também é um time de respeito, né?
Na época, combinar, 93, né? Era um belo time.
Mas vocês falaram dessa coisa aí do computador que rouba, que não rouba, né? A gente... Quando joga, a gente sempre fica achando que tem alguma coisa contra.
O computador tá roubando.
Essa frase é clássica.
Ano passado, a revista da ESPN entrevistou esse cara que chama Mark Turnell, que ele foi o criador do NBA Jam. E ele admitiu na entrevista...
Não.
Que quando Chicago Bulls e Detroit Pistons se enfrentavam no NBA Jam e o jogo estava por uma bola e no último segundo o Chicago Bulls arremessasse para a cesta, ela não ia cair.
É
nunca.
Mesmo? Programado?
Nunca. Nunca.
Olha só, que bela revelação.
Ele admitiu. Isso porque ele é um cara... de Detroit, e naquela época dos anos 90, ali a rivalidade Detroit e Bulls era grande, então ele falou, bom, deixa eu dar a minha contribuição pra minha comunidade, pro meu time.
Exato.
E aí ele fez isso.
Nunca.
Ou seja, o computador de fato está roubando muitas das vezes.
E outra coisa interessante é que...
Devia da cadeia.
Jordan não estava no NBA Jam, e outro que não estava também era Gary Payton. Mas o NBA Jam foi uma febre tremenda, tamanha, que eles chegaram pros produtores do NBA Jam e falaram, cara, faz uma versão com a gente. Não precisa vender nada, só pra gente poder brincar e tal.
É, boa.
E aí eles fizeram 12 máquinas de fliperama em que consta Jordan, Gary Payton, Shaquille O'Neal, todo mundo.
Os meninos brincar.
Os meninos brincar.
Tá um na casa de cada um, assim. Quem que era a dupla do Shao Kemp no NBA Jam?
Detlef Schrempf.
Era o alemão?
Nossa,
era
ele
alemão.
Sabe, que da hora.
Não, eu sabia que era, por isso que eu perguntei.
E o curioso é que o cara falou, o jornalista pergunta na entrevista, pô, mas cadê, onde é que tá essa máquina e tal? Ele falou assim, olha, não sei, mas o Shaquille O'Neal na época comprou meia dúzia. Eram 12, ele comprou meia dúzia.
Da hora.
E o que ele fazia, conta-se, é que toda vez que ele ia jogar... fora, né? Que eles jogam em casa e jogam fora. Ele enviava, né? pelo correio.
Aí é loucura.
A máquina pro hotel, ele tinha duas. Então, cara, uma máquina pro hotel pra poder, pra galera poder jogar no saguão do hotel. Assim. Então, o time do Orlando Magic sempre tinha um era jogo do NBA Jam com o Michael Jordan, Gary Payton, Shaquille O'Neal pra jogar quando ia jogar fora de Orlando.
O videogame portátil é proporcional ao tamanho da pessoa, né?
O tinha que tocar pro cara, né? O cara que leva um fliperama nas viagens, tem que tocar a bola pra ele.
É isso.
Enfim, são essas as revelações.
Que felicidade
NBA,
de quadro, hein, o Kravis.
Nossa, muitas. Foi rico, rico em informações.
Os melhores bola ao cesto de todos os tempos pra geração nerd aqui, né?
Não foi, foi bom mesmo.
Que bom. Olha, que vocês gostaram, gente.
Em homenagem a toda a geração nerd, né? Não só a Y, como a X e como até a Alpha, não sei como era antes. Mas de qualquer forma, eu reuni em um só trecho musical várias aberturas de vários joguinhos. E aí o ouvinte vai poder identificar e talvez se emocionar com grandes canções que embalaram sua infância ou adolescência nos videogames. Só para vocês irem ouvindo aí, antes de você soltar, Leandro, pelo amor de Deus.
Você nossa... vai revelar agora já ou revela depois, será?
Revela agora ou revela depois?
Agora.
Agora, sem né? Pra pessoa ir ouvindo.
Okay. É melhor pra identificar. Então,
a gente vai começar com Michael Jordan In Flight, que é um jogo de 1992 pra você jogar num 486, né? O famoso 486 da IBM. Depois, NBA Jam, que pro Super Nintendo, e até antes, né, do Super Nintendo. Kravis.
Oi?
NBA Jam antes até do Super Nintendo,
É do Super Nintendo, né?
É, Super Nintendo, então, NBA Jam. Depois, Lakers versus Celtics, que é um jogo pro Genesis, pro Sega Genesis. Depois, NBA Action pro Mega Drive, de 94. Depois, o NBA Live, de 95. Depois, o grande NBA Hang Time, do Nintendo 64. E, por último, o primeiro NBA 2K, que foi pro Dreamcast, aquela tentativa furada da Sega em tentar reverter contra o PlayStation.
O último suspiro.
Exato. E os artistas, então, dessas músicas foram o Sega, o Nintendo e eu que organizei pra vocês.
Ah,
então,
parabéns.
Vamos ouvir aí, parabéns, gente.
Hi, this is Michael Jordan. Welcome to Michael Jordan In Flight.
tem uma coisa que a gente vai ganhar com essa saída do Dedé. É essa coisa de cantar em cima das vinhetas.
É uma puta perseguição isso. O Leandro, todo o programa, fala: Giro de notícia!
O que me incomoda é a dancinha que ele fica fazendo.
Exato, aí, tudo incomoda, tudo incomoda.
A dancinha é brava.
Ok. Mas vamos lá então ao quadro brasileiro, que hoje não tem, olha, pasmem, hoje não tem sul-americano nem campeonato mineiro. Pasmem. O que tem? Tem que
falar. Veja você,
eu quero uma bomba, eu quero uma bomba.
Amanhã acontece, isso pode ser considerado uma bomba. Um momento marcante na história do futebol, do basquetebol brasileiro, possivelmente. Acontece amanhã. Amanhã de manhã, no Clube Pinheiros.
Ah, é uma bomba mesmo. Uma bomba mesmo.
Ah, não acredito. Você saiu agora e você... Pô, é. Cara, não, deixa não, o cara não. Falar.
Não, é que ele falou, possivelmente não. É uma bomba. É uma bomba.
É
uma bomba.
Já é uma bomba.
É uma bomba.
Então tá. Então já é uma bomba.
Ah, ok, então...
papo foi isso.
De acordo com o critério, André Cavalieri, é uma bomba.
A gente ainda pode usar aquela carta de desligar o microfone dele.
Você começa a fazer essas coisas do Neto, do programa do Neto. Desliga, congela, André.
Congela.
Não, mas a linha tênue entre o bomba e o não bomba, eu e o Dedé entendemos, né, Dedé?
Congela, André.
Amanhã acontece um anúncio entre Liga Nacional de Basquete, a LNB, que é quem cuida do NBB, e a NBA. Isso vai acontecer às 11 da manhã no Clube Pinheiros, e a gente vai ter, provavelmente, uma porção de respostas que a gente ainda não tem a respeito dessa parceria, que a gente sabe que vai existir, mas ainda não tem maiores detalhes. Eu tentei me credenciar, mandei um e-mail, meu e-mail foi olimpicamente ignorado pela organização da Liga Nacional de Basquete.
Você falou que você era do blog Homens Brancos, não sabe blogar.
Não, usar não
esse então, super trunfo. Certa,
é super, né, trunfo. É. Né?
Mas eu acredito que agora com a chegada da NBA na organização, na gestão das coisas do basquete brasileiro, talvez isso possa mudar. Gustavo Bataglia estará lá, já conversou com muitas pessoas. O que você tem para falar sobre isso?
Esse anúncio aí, ele já foi comentado há um tempo atrás, né? Mas amanhã ele vai ser anunciado oficialmente, a parceria comercial entre as duas entidades. Né?
Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba.
Ok, André, é uma bomba, ok.
Era uma coisa que já era sabida, mas amanhã vai acontecer oficialmente. Na verdade, durante grande parte dos anos de NBB, a responsável comercial pelo produto era a Rede Globo de televisão. Isso
só queria fazer uma pergunta. O que faz a parte comercial de uma agremiação como o NBB?
Não é, não é agremiação, é um produto, né? O produto nacional basquetebol. Na verdade, a Globo era responsável por vender as placas de quadra, por vender comerciais na TV e tudo mais. Até porque ela que passava. Então ela pegava a NBB e falava assim, ó, a partir de agora você faz o campeonato e deixa que eu vendo. Então, eles vendiam as placas, vendiam, enfim, toda a parte comercial era gerida pela Globo, e a Globo agora se preocupa só em transmitir o campeonato. Ela não quer mais saber de vender placa de publicidade, porque não deve ser fácil. E a NBA vem com essa expertise de conquistar novos mercados, de encher ginásio. Tiveram duas experiências muito boas aqui nos jogos de pré-temporada, né? Casa cheia nos dois. O ano passado foi o segundo ginásio mais lotado no mundo inteiro de jogos fora dos Estados Unidos. Foi a segunda loja que mais vendeu produtos. Então os caras olharam e falaram, opa...
O quinto colocado em League Pass, na NBA.
Exatamente. E aí os caras olharam pra cá e falaram, opa, tem um mercado potencial ali que hoje ninguém tá botando dinheiro, né? A LNB muito bem gerida, hoje tem um campeonato bem organizado e bom. Né? Então você sabe quando começa, sabe quando termina, playoffs e tudo mais.
Só melhora, né?
E vem melhorando a cada ano, só que não é um campeonato que tem um baita patrocinador. Tipo, sei lá, Petrobras, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é Brasileirão, Petrobras, sei lá, alguma coisa do gênero. Libertadores, Toyota. Então agora tem esse poder de vender até o próprio nome do campeonato, que antes não tinha com a Globo. A Globo não vai falar o nome do patrocinador, mas você pode vender, né? Tem esse ponto.
Eu acho interessante como a gente tem tanta esperança no basquete que esse acordo com a NBA parece na época que estava o papo do pré-sal e a educação, sabe? Vai salvar a educação e a saúde do país. É isso, é o acordo da NBA com o NBB.
A diferença é que vem uma entidade estrangeira com uma certa credibilidade no que ela se propõe a fazer, né?
É, Crovis, é isso, cara. O estrangeiro, capital internacional, entendeu?
Gringo!
É isso, salvando o Brasil mais uma vez, como historicamente ou, já tem feito.
Ou, na verdade, o que eles vão fazer é o contrário. Eles vão vir aqui, achar onde tá o dinheiro, começar a ganhar e levar embora.
Ué, é claro, isso, né? É óbvio no tempo das colônias.
É óbvio, exatamente. Eles descobriram que tem dinheiro nesse balaio aí, os caras chegaram aí pra ver como é que é.
O basquete brasileiro tem muitas manias, muitas rusgas de federação estadual com nacional, e as datas sempre se entram em conflito, coisas que pra um gestor da NBA vai parecer um absurdo, vai parecer uma obra de surrealismo. Quando você coloca junto disso o calendário e a má organização da FIBA Américas, então, pode ser que a NBA tenha a gestão da NBA tome um choque maior do que ela imagina. Mas eu acho que eles vêm preparados e ruim não vai ser.
O negócio deles é a área comercial, eles não vão entrar em disputa de campeonato, de calendário. O negócio é fazer a lojinha e vender League Pass da NBB, vender camiseta e é isso.
O Papai Noel norte-americano traz presentes, mas leva as criancinhas.
Lembrando que a lojinha do Homens Brancos Não Sabem Blogar...
Assim falou o Zaratrusta.
Boa.
A lojinha dos Homens Brancos Não Sabem Blogar já está preparada para a chegada da NBA e para combater isso e para concorrer de igual para igual.
Exatamente.
É isso aí, esse foi o Brasil Ziu Ziu Ziu.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Oi.
Boa noite, Silvio Santos. Você está hoje no estúdio?
Como vai você?
Ô, Lord, não deixem o Leandro fazer esse tipo de imitação aí, hã? Isso eu acho que não pega bem para o programa. Bom, vamos começar o Trash Talk de hoje, desse programa 12.
Vamos.
Não com o 12, hã? Uhum, que é o artigo para tráfico de drogas.
Ah, tem que explicar,
mas sim, pra... com o 16, porque é pra você explicar, né? Porque você não sabia, mas o Crovis já sabia que era.
Eu sou advogado.
É isso aí. Mas a gente não vai começar com o 12, a gente vai começar com o 16 no Distrito, que, como diria o The Menos Crime, na música Fogo na Bomba. Por quê, gente? Porque Kevin Love e seu companheiro Kyrie Irving, do Cleveland, depois do jogo contra os Pelicanos, em que eles jogaram muito bem os dois, eles fizeram o seu cumprimento secreto, que envolvia, além de uns jeitos maneiros deles baterem as mãos uma na outra, eles terminavam com um gesto em que levavam a mão até a boca, com os dois dedos um contra o outro, parecendo muito um gesto que consagrou Bob Marley como Marcelo D2. Não é verdade? Então, fica uma questão aí para vocês aí no estúdio. Que
eu não entendi muito bem o que ele estava fazendo.
Eles estavam juntando, eles levaram a mão à boca, juntando os dois dedos, o polegar e o indicador. E, segundo o Cleveland, eles estavam mexendo nos bigodes, né? Mas...
ótimo. Tava escrevendo alguma coisa
não.
No ar.
Mexendo os bigodes, né? Tipo aquele mexicano, assim.
E aí eu queria levantar uma questão aí pro estúdio, que vocês pensassem é... Se o Kevin Love, se o Kyrie Irving, se o Giba, da Seleção Brasileira de Vôlei, o Gustavo Kirten, do tênis, e o Michael Phelps, da natação, fumam, fica a pergunta. A maconha faz mal... ou cria grandes campeões? Polêmico.
É isso.
Não, estou falando a partir de fatos.
O Baron Davis, do jogador, ex-jogador, não sei se aposentou já, Baron Davis.
Eu acho que já.
Grande apreciador de mexer no bigode, né, o Baron Davis?
Mexedores de bigode safados.
O Asterix, claro.
Delonte West, pessoal aí que adora mexer no bigode.
Tem um jogador, né? Eu já contei essa história, acho, uma vez.
Do futebol americano?
Não, era do Coutinho Mobley.
Ah, sim, claro.
Do Houston. Ele jogou um tempo no Houston. Ele foi embora, ele largou a carreira porque ele tinha problema no coração. E aí, um dos tratamentos dele era justamente ajeitar o bigode. E aí, o que, que ele fez? Ele começou a montar uma loja para vender mexer bigode.
Vender bigode para as pessoas mexerem, né?
Exatamente. Começou a vender bigode. Eu não sei se ele ainda tem a loja de bigode, mas ele começou esse negócio aí na Califórnia, cara.
Na Califórnia, tem muita loja de bigode, né? O pessoal gosta de bigode.
Na Holanda também.
Agora parece que é permitido também ter loja de bigodes ali no quintal do Obama, né? Na semana passada.
Washington também, sim.
Tem que ver que eu acho que o doping de bigode na NBA ele não conta, né?
Não, inclusive, se eu não me engano, num programa muito antigo, na época que era Overdose de Basquete, vocês falaram desse assunto que um jogador da NBA declarou: todo mundo sabe que todo mundo fuma. E é assim mesmo, e é assim que vai ser. Eu não lembro quando
ninguém
foi.
Ninguém fuma não, o pessoal só mexe no bigode.
Não, no bigode, perfeito.
É um grande...
Entendeu a gíria, né?
Vamos mudar de polêmica.
Deixa eu finalizar,
Pô, caramba.
Não, tem um vídeo bom, que o ouvinte deve assistir, que é o vídeo do...
Mexe seu bigode.
Do Dirk Nowitzki e do Steve Nash, aparentemente, após terem mexido bastante no bigode, gravaram, assim, tem uma foto dos dois no blog também, vale procurar aí, o Dirk Nowitzki e Steve Nash, começo de carreira ainda lá no Dallas.
Essa foto tem no blog.
Exato.
Mas há um tempo atrás, só...
fica à vontade, fica à vontade.
Falando sério aqui, agora
é interurbano, mas à vontade.
Se não me engano, o sindicato de futebolistas do Reino Unido, ele pediu para a FIFA que tirasse o bigode da...
do doping,
cara. É, porque segundo pesquisas científicas evidenciavam que não fazia diferença.
O bigode não influencia em nada.
Não aumentava a performance, que era uma questão puramente moral.
É, o bigode pode aumentar a performance em outras áreas, mas não no esporte, com
não
certeza.
Não no futebol. E aí acabava que... zoava a carreira de muita gente que acabava sendo pego, né, mexendo no bigode.
Muito bigodudo.
É. Enfim, só isso.
Então vamos agora ao melhor momento do Trash Talk.
Vamos.
Que é, vamos falar do Lakers. Vocês sabem que o Barkley, ele, o ex-jogador,
quem?
Barkley. Barkley.
Ah, ótimo.
Ex-jogador e atual comentarista da TNT, ele declarou na quinta passada que não iria mais comer,
faz
até
bem.
A primeira vitória do Lakers na temporada. E se ele fosse uma pessoa tão séria quanto é marrenta, ele teria ficado sem comer até domingo, quando o Lakers venceu o seu primeiro jogo e Ed Davis, ala do Lakers, declarou o seguinte, abre aspas, Barkley, seu bunda gorda, pode comer agora.
Ótimo.
Ficou bom esse bunda gorda, né?
Gostei da tradução, é isso.
Fat ass. Quem pode ter ajudado nessa vitória do Lakers foi nada mais, nada menos que a atriz pornô Sadie Santana, que postou no Twitter nessa semana que se o Los Angeles Lakers terminar a temporada com no mínimo 47 vitórias, ela fará o que, Marcos Jorge?
Não sei.
Fará sexo oral.
Pra
em todos os jogadores do time.
Nossa. Você pode soletrar o nome dela? Só pro amigo sendo.
Sadie Santana.
Mas peraí que.
Sexy Sadie. Vocês conhecem a música dos Beatles?
Ela deve ser mexicana, eu acho. Tem que falar com. Chama o Rodolfo pra falar o nome.
Não, eu tenho convivência. Seria algo como Sadie Santana.
Ah, muito bem.
Olha só, garoto.
Sim. E prometeu o sexo oral pra rapaziada toda e o Lakers ganhou, coincidência ou não, depois dessa declaração dela. E ela vem postando fotos, muitas coisas legais pra vocês acompanharem, né?
Primeira página do Google já tem o Kobe Bryant lá.
Nesse mundo rico que é a internet, né, gente? Você vê que há rumores que a humanidade acabou na Primeira Guerra Mundial e nós estamos vivendo só o limbo. Talvez isso seja um sinal disso. Só pro torcedor fazer as contas e pros jogadores também, eles perderam uma em seis. Eles ganharam uma em seis jogos. Faltam 76 jogos. Eles precisam ganhar mais 46. Tá osso, né?
Tá difícil.
Tá difícil. Eles vão precisar. Só podem perder mais 20, cara. É complicado.
Tá difícil.
Mas eu acho que eles pagariam também por esse serviço, né? Do jeito que eles
não
são.
Não tem necessidade nenhuma de ganhar jogo.
Exatamente.
Que isso, que horror, gente. Mas será que seria todo mundo ao mesmo tempo? Assim, eu não sei.
Nossa, Dedé, para de pensar essas coisas.
Não, é, ele que falou aqui do assunto. Desculpa.
Na Copa do Mundo de futebol, teve uma moça chamada Larissa Riquelme, que disse que sairia nua se o Paraguai vencesse a Copa. O Paraguai não venceu a Copa, mas como ela é tão gente boa, ela saiu assim mesmo. Talvez.
Que é uma questão.
Sim. Existe uma grande
instantânea, vai fazer. Só teve um post muito engraçado que tem uma coisa que, verdade seja dita, por mais que a internet é um vestígio de que o mundo já acabou, também tem muita coisa engraçada. Fizeram um post, gente, que era o time do Lakers se juntando pra aquele, sabe? 1, 2, 3, Lakers! 1, 2, 3, seu time lá que você fala. Uhum. E eles estavam fazendo 1, 2, 3, Santana, que é o nome da mulher. Tipo, vamos jogar por ela.
Que coisa.
Muito bom.
Esse foi o Trash Talk de hoje com droga, sexo e muito rock
muito
and roll.
Bigode.
Um abraço pra vocês.
Dime que não estou sonhando.
É isso, meus amigos. Quando você escuta o quadro desse bloco, você sabe que vem por aí uma grande sonora tradicional do esporte basquetebol. Mas hoje chegou a hora de ouvir a própria, o meta programa de rádio. Não no sentido que Leandro e a mim falou, mas no sentido do meta-linguagem, né? O que veremos hoje, Marcos Amaral Jorge?
Ouviremos a origem desta vinheta que você viu, a partida da Liga CB. Partida emocionante da Liga CB entre Real Madrid e Unicaja, que virou um clássico instantâneo. Eu já vi esse vídeo na minha timeline, vindo até da minha tia-avó. Ela já compartilhou esse vídeo clássico. Na timeline no meu Facebook.
Vamos clássico. Ouvir então, antes de tudo, antes de falar qualquer já, coisa cara. Sobre? Vamos ouvir, porque merece.
Balão para o Mago. El Mago Prigioni, 1-2, levanta Prigioni, e o gorro de Garbajosa. Por aqui não! Esta é a hora... Mi casa, Garbajosa lo tiene bien claro, su casa es Málaga, busca el triple Prigioni, madre mía, qué triplazo de Prigioni, desde su casa Prigioni, el mago que acaba de poner su quinto triple en este partido, 18 puntos, el Real Madrid 2 arriba, este partido que no gana para sorpresas, 6-3, 6-5 y el tiempo muerto pedido por Chus Mateo. 6-3, 6-5, 33 puntos, 7 para final de partido. 2 horas ya de encuentro. 2 horas ya de Fitch. 2 horas ya de Prigioni. Es Fitch el que se la va a jugar. Balón colgado para el mate, no. La dobla hacia afuera para Garbajosa. Triple. El triple de Garbajosa. Este partido necesitaba a Garbajosa. ¿A quién sino el triple importantísimo del hombre del partido? El hombre con el que se centraban todos los titulares. Pero Prigioni tiene el balón de calaje de casi 2 segundos. 9 de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic. Sigue Prigioni que tira de 3. ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni. Juega el triple en McIntyre. ¡Dentro! 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 ¡Dime que no estoy soñando! ¡Dime que no estoy soñando! ¡Dime que no estoy soñando! 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios!
Que partido, Deus mío! Crovis, fala o que aconteceu nesse momento de grande emoção no basquetebol espanhol.
Quando você, eu recomendo aos ouvintes que também procurem o vídeo no YouTube, porque com a imagem ele é ainda melhor.
É ainda mais emocionante.
É uma partida entre o Real Madrid e o Unicaja, pela liga regular da CB, temporada regular da CB, e era um jogo que já estava na prorrogação, e aí de repente... Dois conhecidos, né? Prigioni, do lado do Real Madrid.
Garbajosa.
E Garbajosa, que era um ex-jogador do Real Madrid, inclusive, pelo lado do Unicaja, que é um time de Málaga, começam a meter bola uma atrás da outra, faltando 40 segundos, faltando 30 segundos, 20 segundos, até que o o cara já não aguenta mais. O cara que se chama Oscar Cuesta e é o narrador da oficial da Liga CB, vamos dizer assim. E ele perde o controle, ele perde a compostura, ele faz Galvão Bueno e seu tetra, é tetra, ficar no chinelo.
Parecia que ele ia perder a voz, mas de repente ele recupera a voz e vem mais grave ainda pro Jimmy que não estou sonhando.
Exato, e é a hora que, no último segundo, buzzer beater, o amador Terrell McIntyre faz a última cesta do jogo pra Unicaja vencer em casa o time do Real Madrid. E esse é o clássico. Na Espanha, essa narração e esse narrador foram, assim, projetados a celebridade mesmo. Tanto
virou
que
camiseta.
A Liga CB chegou a vender na sua loja oficial a camiseta de que, inclusive, nosso colega Gustavo tem uma. É a camiseta dele narrando Jimmy que não estou sonhando.
Essa arte já foi pro blog, inclusive, tem, né? Tem da camiseta. Blog,
Mas é porque é bom também falar que, tipo, ele fala assim duas vezes seguidas, tipo, dentro, dentro, porque é a primeira bola, faltando, sei lá, 2 segundos do cara ali, posicionado ali entre 3, uma bola difícil, mas que mete. E daí outra bola, o cara cobrando o fundo bola pro cara dentro da própria linha dos 3, assim, que dá 2 passos e arremessa, e a bola estoura, assim, quase que saindo da mão dele no lado da quadra de defesa, assim, a bola cai, é incrível. É demais.
Vale a pena conferir o vídeo que, meus amigos, é claro que não passou batido pelo blog. O post do blog foi 2 dias depois desse mítico jogo, no dia 21 de março de 2011. Se você procurar lá, você achará tem alguma tag para ajudar o pessoal a achar?
Time que eu não estou sonhando.
É isso, fácil, mais fácil que isso, né, gente? Só 2 dias. Bom, nós estamos encerrando esse bloco, vamos ouvir música. Que música que nós vamos ouvir agora?
Interrogação!
A música que ouviremos é a que batiza o filme, que por sua vez batiza ou inspira o nome desse blog, que é Homens Brancos Não Sabem Blogar, se vocês bem se lembram. O nome do filme é Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Baita.
Em inglês, White Man Can Jump. Nós ouviremos a música White Man Can Jump, que é da trilha sonora do filme, que é com o nosso querido Riff Riff. Não, na verdade, o riff um só, com o Highland Place Mobster. Vamos ouvir White Man Can't Jump. Nosso quadro Assistência Cultural de hoje, nós finalmente vamos trazer com um pouco mais de detalhes esse documentário que já falamos tantas vezes no nosso programa, que é o famoso documentário Magic e Bird, A Courtship of Rivals, que eu fiz uma livre tradução, assim, me inspirando em dicionários, que é uma rivalidade amorosa. Porque
que lindo.
Courtship é uma palavra para namoro, mas também é meio intraduzível porque é uma palavra para quadra. Então, uma rivalidade amorosa dentro de quadra, de namoro. Mas, como nós não falamos sobre letras aqui no nosso programa, vamos falar só um pouquinho desse documentário, porque eu sei que a gente gosta muito dele.
De contar o final.
E vocês gostam de contar o documentário.
O Crobs não pode participar desse quadro. Ele tá expulso.
Cortamos o Crobs.
Enquadramento amoroso.
Exatamente.
E ele está disponível na íntegra, em HD no YouTube. Então vocês também têm que assistir.
Esse a gente não vai falar muito porque ele está no YouTube em HD. Então é só você. Acabou o nosso programa, você vai lá, joga no YouTube e assiste o documentário inteiro.
Mas só para também, né, não ser essa coisa também.
Exatamente.
Árida,
lacônica, típica do Gustavo, né?
Nós podemos dizer que mostra talvez como o Bird foi uma aparição branca, muito fortuita à NBA, que resgatou a NBA do seu lado negro, né? Segundo alguns donos de time.
Idiotas
gostam de ressaltar, né?
O documentário versa basicamente sobre uma história de duas grandes lendas do basquetebol americano, Magic Johnson e Larry Bird. E ele conta que essa rivalidade, ela não começou na NBA, né? Você que é um grande fã da NBA, que acha que isso começou na NBA, não. A história é anterior a isso. Conta um pouco da rivalidade entre os dois que já vem desde da NCAA.
Do universitário,
exatamente.
Né?
A primeira grande transmissão do esporte universitário americano foi a final entre os dois, numa final da NCAA.
79, né?
79, exatamente. Aquele jogo que também tem no YouTube, se você procurar, tem esse
Até
jogo
hoje
inteiro.
É a maior audiência de um jogo universitário de basquete na história.
Exatamente. Que é a história do até então, né, era um jogador branco contra um jogador negro. Então tem um pouco disso. Em 1979, ainda as questões raciais nos Estados Unidos ainda...
Posso falar
um pouquinho?
Porque hoje já foram resolvidas essas questões raciais.
Mas eram muito mais latentes.
Exato.
Na biografia do Magic Johnson, ele dá uma atenção especial para esse jogo. O jogo foi em Salt Lake, né, em Utah. Ele conta que ele sabia muito sobre o Larry Bird, mas nunca tinha assistido. E vice-versa, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente numa quadra, mas era o burburinho, era realmente entre os dois. E foi um jogo psicológico entre os dois muito forte, em que o Larry Bird aparentemente sentiu bastante, porque, como disse, coincidentemente, assisti semana passada e o Larry Bird jogou bastante mal, principalmente em comparação ao Magic
Johnson. Ele é bem ruim nesse jogo. E aí o documentário vai desde do início da carreira dos dois e vai até o anúncio da AIDS, do vírus HIV pelo Magic.
Eu só vou contar um detalhe que eu acho que o Old School, o Crovis, deve estar se coçando para contar. É que eles se encontraram, vocês sabem, eles se encontraram no Dream Team, e eles se encontraram também nesse momento universitário na seleção jovem dos Estados Unidos. E conta o Magic que fala, aí eu fui jogar com esse branquelo, todo mundo falava que era bom, que não sei o que e tal. Aí primeiro lance, ele vem batendo bola, me dá um passe por trás das costas e eu faço uma ponte aérea. Aí eu pensei comigo mesmo, man, this white motherfucker can't play, man.
É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, né? Essa voz não é do Magic Johnson.
Não é.
Foi minha.
Então, vocês não querem que eu falo, mas eu vou falar mesmo assim.
Corta.
Esse documentário foi baseado num best-seller, né? Que
exatamente.
Foi um livro... que fez muito sucesso nos Estados Unidos. E o que eu acho mais interessante desse documentário é que no final dele... Tô brincando, gente. Eu não
vou... muito bem.
Não, mas agora falando
ele
sério,
entende tudo de humor.
Ele consegue traçar muito bem o perfil psicológico de um e de outro.
Exatamente.
Não é que eles se opõem apenas na quadra ou nos times que eles jogam, mas também... Na personalidade deles são muito diferentes. Enquanto o Magic Johnson, como a gente sabe, é aquele cara carismático, com um sorriso
bom
de orelha. O Larry Bird é um cara bastante introvertido.
Sem amigos.
Fazendeiro.
Sem amigos. Do interior dos Estados Unidos.
Exatamente.
Com problema nas costas desde os 8 anos de idade.
Carregando milho.
É bem exposto no documentário e vale muito a pena ver.
Vale a pena.
Assistam,
ver.
Está no YouTube em HD. Talking About Practice de hoje, falando, é óbvio, da criação da linha dos três, o que consagrou nosso querido Oscar. Como foi isso, Gustavo Battaglia?
Olha só, a criação da linha dos três pontos, né? Você que pensa que a linha dos três foi criada recentemente, o primeiro teste da linha dos três foi feito em 1933, numa partida... na verdade, a linha foi idealizada por... Miguel, me ajuda com o nome.
Herman Sager.
Aonde?
Em Tiffin, Ohio.
Muito obrigado. E em 1945 fizeram o primeiro teste na NCAA no jogo entre Columbia e Fordham. Em 1961, a primeira liga americana, para quem não sabe, a NBA é uma das ligas americanas, hoje ela é a maior, mas antes dela tinham várias outras pequenas ligas, tipo a ABA.
Nacional acho que é a única atualmente. Né?
Hoje em dia acho que que é a única, eu acho que é a única profissional no caso. E aí a primeira liga que usou a linha dos três em 1961 foi a American Basketball League. A NBA começou, ela adotou a linha dos três em 1979-80, né? Essa é a primeira temporada de Magic Johnson e Larry Bird. E o primeiro jogador a meter uma bola de três na NBA foi Kevin...
Gravey.
Boa, Miguel, obrigado pela ajuda.
Washington Bullets.
É isso. Boa. E a FIBA adotou a linha dos três pontos em 1984.
Ou seja, 5 anos depois de Oscar ser campeão mundial pelo Sírio.
Exatamente.
Ou seja, ele fazia ali de longe sem valer muito.
Ele fazia de longe sem valer. Mas é legal ver isso assim, porque dizem um pouco do Pan-Americano de 87 que o Brasil ganhou lá em Indianápolis. O grande trunfo do Brasil era que o Brasil só chutava de três e os caras não sabiam jogar desse jeito ainda.
Mas os caras eram meio tonto, porque já começou antes até. Não, se bem que não eram jogadores da NBA, né? Eram jogadores amadores.
Exatamente.
Não, mas os jogadores da NCAA tinham desde antes.
Então eles foram tontos mesmo.
Né? Mas na verdade não é a simples criação de uma linha, mas é você criar um estilo de jogo, né? Que ele, até então você tem a linha, mas o jogo não é em torno da linha.
Muda a relação, até principalmente da defesa, né? Muda toda.
Estimular um tipo de approach diferente.
Exatamente, né? Porque assim, lá no basquetebol americano marcava-se individual e a linha dos três com individual é outra coisa. No basquetebol FIBA é zona, a linha dos três faz um pouco mais de diferença.
Há quem diga que foi em 1984 que o basquetebol brasileiro se amaldiçoou.
Exatamente. Mas só o último parênteses é que na busca pela criação da linha dos três e quando ela foi concebida e tal, vários sites americanos falam que é a linha que mudou o jogo, né? Eles citam como a linha dos três sendo a linha que mudou o jogo.
Muito legal. Esse foi o Talking About Practice.
Olha, Miguel, parece que foi ontem que recebi uma mensagem no Facebook de André Cavalieri, graças a um intermediário, nosso querido Paulo Júnior, que faz o programa aqui, que fez um meio de campo para que os meninos, os moços do Homens Brancos Não Sabem Blogar viessem a Central 3 fazer este programaço aqui. Até então a gente se esforçava aqui com um programinha de 15 a 20 minutos sobre basquete, sem nenhum tipo de trilha, com uma pauta feita em 15 minutos... E era um desejo que eu tinha. Eu fico muito satisfeito de ver que hoje o programa tem uma hora e é pouco, né? Poderia ser uma hora e meia e tudo mais. Isso passa por todos vocês, então eu agradeço a todos vocês.
E nós fecharemos com a música Next Episode. E como diria Dr. Dre, veremos se vocês ouvintes estarão prontos para o nosso próximo episódio. Boa noite.
Valeu.
And only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E.
Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop.
Top dog, by them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cuz homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a f*** when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a f*** for some grip and take this f*** on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.
one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buff. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, Trey? Locus song for the 2-0-0. Coming real, it's the next episode.
Hold up, hey, oh my ass who be thinking we soft, we don't play, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey, oh my ass who be acting too bold, take a seat, hope you're ready for the next episode, hey. Coming at you.